nós. Estamos finalmente finalizando o capítulo 2 de Colossenses. Nós, por 12 domingos, nós nos encontramos e lemos esse texto, ou na íntegra ou parcial. Até agora, eu acho que o pessoal está se acostumando, porque quando eu fiz isso com a Babu, eu me lembro quando a Glendinha olhava para mim e falava assim: de novo? E aí eu não vejo ninguém falando de novo. Então, glória a Deus. O objetivo da leitura da palavra é realmente que você esteja gravado no teu coração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Antes disso, como nós temos feito todos os domingos, nós damos uma breve prévia do que nós falamos no domingo anterior. Domingo anterior a palavra foi dura, foi bem dura. Confesso a vocês que eu não esperava que ela fosse sair tão dura como ela saiu. Até brinquei com o João, foi ontem, que esse tipo de palavra afasta o visitante. O visitante, ele vem e aí ele fala assim: não, eu quero ir embora daqui, nunca mais eu vou vir aqui. Mas é a palavra que o Senhor deu. Mas como o louvor, ele já amansou você, porque se você prestou atenção nas letras do que você cantou ou leu, você estava falando que me abandone, que eu perca meu dinheiro, que perca a família, o que você cantou foi isso, entendeu? A palavra já começou bem dura nos louvores, não desampara nunca, está falando em confiança, as bênçãos, tudo isso, todos esses louvores já é uma preparação do Espírito de Deus para o seu coração, nesse coração que vai receber uma palavra não de mim, mas do Senhor. Semana passada estivemos meditando sobre o jugo que os falsos mestres tentam nos impor. Gente, todo dia, toda hora, alguém inventa uma coisa nova. E aí eu não vou citar o nome da igreja, mas começou-se uma campanha numa igreja, 70 portais. Então, por 70 semanas, as pessoas vão em 70 portais. 70 portais em que a pessoa vai passar em cada portal daquele para receber a sua bênção. Tem até o portal da salvação. Ou seja, se você não tem a salvação, você passando ali, você recebe a salvação. Você recebe a prosperidade, você recebe toda a sorte de coisa. Então, cada vez eu me impressiono mais com as invenções das pessoas. E as pessoas inventam isso simplesmente para nos enrolar, só para nos trazer realmente ao engano. Se você acha que isso te leva para Cristo, você está totalmente enganado. Isso afasta você de Cristo e aproxima somente o coração. Para que a pessoa faça esses tipos de campanhas, eles vão ver qual o problema que o povo está precisando. E aí as pessoas, eles bombardeiam com lições naquela linha, exatamente para que o teu coração falhar. Deus falou comigo, mas Deus não falou coisa nenhuma, não teve revelação. Outra coisa que eu vi, um pastor, ele, num templo de Salomão, você sabe de quem eu estou falando, tem uma banheira de ouro, em que ele, para receber a palavra, ele deita toda vez lá, na banheira de ouro, e ouro maciço mesmo, dos dízimos e ofertas, e ali ele recebe a revelação do Senhor para a direção da igreja. Gente, tudo isso são coisas que aparecem para acalmar o meu coração e o seu coração. Porque quando uma pessoa que já é pecaminosa traz o pecado no altar, as pessoas que estão ouvindo ficam contentes, porque elas não têm que mudar coisa nenhuma. Então, semana passada nós falamos sobre esses jugos que foram extintos por Cristo. Rituais não podem te dar a salvação. Rituais não podem tirar a salvação de você. Em Cristo, você é livre. Em Cristo, você é livre. Iniciamos uma corrida cujo alvo é nos assemelharmos a Jesus. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você começa uma jornada, uma caminhada. E aí o versículo que ficou da semana passada é Apocalipse 2,17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, não é a qualquer um, não é aquele que começou e não acabou, é aquele que vencer. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que nós possamos perseverar nessa caminhada, para que naquele dia nós possamos receber o prêmio da vitória. Amém?
Amém.
Vamos ler Colossenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra. Clamamos a ti pela presença do teu Espírito Santo. Nós necessitamos do teu Espírito Santo. Pai querido, não estamos aqui, Pai querido, socialmente. Não estamos aqui, Pai querido, para nos encontrar ou passar um tempo. Nós não estamos aqui buscando a religiosidade, mas nós buscamos a direção do Senhor. Nós queremos, Pai, nos corrigir os nossos erros, as nossas falhas, e o único meio disso acontecer é através da tua palavra e através do convencimento do teu Espírito Santo. Por isso, Pai querido, eu me coloco, Pai querido, como porta-voz nessa noite, dependente do teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que eu te envergonhe. Não permita que eu traga falsos ensinamentos, que eu traga coisas do meu coração, mas que eu possa trazer apenas o que é da tua vontade. Sem ti, Pai, nada posso fazer. E aos meus irmãos e às minhas irmãs que recebem essa palavra, seja neste lugar, seja na internet, que eles possam, Pai querido, em nome de Jesus, receber o recado santo para os seus corações. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Glória a Deus. A palavra de hoje tem como título Cristo, o cabeça, e a cabeça de Cristo. Pastora, mas por que o cabeça? Ele é o cabeça porque ele é o Senhor. Ele é aquele que governa, ele é aquele que reina, ele é aquele que direciona, ele é aquele que mostra o caminho.
Aleluia.
Nós dependemos dele, e ele é a cabeça. Porque quer você saiba ou você não saiba, você faz parte de um corpo espiritual composto de pessoas falhas, pecadoras, mas que são pessoas que fazem parte de um corpo. Eu faço parte do corpo, você faz parte do mesmo corpo, e esse corpo tem como cabeça Jesus Cristo. Por isso que ele é o cabeça e ele é a cabeça. A palavra de Deus começa no versículo 2:19, onde nós vamos estar meditando, que diz o seguinte: eles não estão ligados à cabeça, pela qual todo o corpo, sustentado e ligado pelas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo condena tudo o que não é sustentado por Cristo. Tudo foi dele, tudo é por ele, tudo é através dele. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, somente a ele, pois a glória eternamente. Amém. Daí, se alguém chamar para algum outro que não seja Cristo, se alguém trouxer alguma coisa para você que não é Cristo, mesmo que ele seja na tua observância uma pessoa muito alta, em crescimento, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito versada em palavras, uma pessoa que tem uma igreja de 3 mil membros, 5 mil membros, independente do que quer que seja, se essa pessoa te levar para longe de Cristo, ela não passa de uma pessoa fútil e cheia de vento. O que é cheio de vento? Olha o exemplo que eu peguei para você aí. Pastelão. Pastelão, cheio de vento. Tá? Em São Paulo, se você for em feiras livres, você não vai encontrar um pastel desse. Mas os pastéis, normalmente, que são muito grandes, eles são cheios de vento. E quando você morde esse pastel cheio de vento, o máximo que pode acontecer é queimar a tua cara, porque vai sair um vento quente que não serve para nada. E você acha que tem um recheio bom, mas não tem recheio. Porque não tem como você colocar recheio num pastel desse tamanho. Então, quando se é levado para alguma coisa fora de Cristo, nada mais é do que fútil, mais nada é do que um vento. O problema com esse falso mestre, que muitas vezes é uma combinação de um homem visionário, um homem que tem uma visão diferente, um homem que é muito inteligente, que tem formado em psicologia, psicologia em filosofia, em uma série de doutrinas, é que ele, ele é apenas um homem, e ele não se apoia em Cristo. Quando você vê uma pessoa falando de muitas coisas fora da palavra, você pode saber que ele não está cheio da palavra. Ele busca subterfúgios, ele busca coisas para encher o culto dele, a palavra dele, para que você olhe e fale assim: como essa pessoa é inteligente, e você fique espantado com esse conhecimento. Jesus Cristo não vem para te deixar espantado. Ele era simples, ele trazia palavras simples, os exemplos dele eram simples, ele não usava palavras rebuscadas. Para você chamar, chegar a Deus, você não precisa elevar o nome dele lá naquelas alturas no sentido de palavras no latim, no grego, no hebraico. Não precisa. Jesus Cristo, ele é simples. A palavra de Deus diz que ele era um que não tinha onde recostar a cabeça. Ele não tinha bens. Ele não era rico. Por que as pessoas vendem a prosperidade? O que, que tem a ver essa prosperidade com esse Jesus que não tinha onde encostar a cabeça? Onde está a base disso? Está a base do meu coração e do seu coração. Quem não quer ser rico? O que, que o Silvio Santos fala lá no programa dele? Quem quer dinheiro? E o povo, é o Silvio Santos que fala, né? Mas é isso que a gente quer. A gente quer bens, a gente quer dinheiro. E esses homens, eles sabem como atrair a tua atenção. Não consegue ver que Cristo é totalmente suficiente para a salvação e que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Agora, você não pensa que essas pessoas, elas negam a Cristo? E os pastores, os apóstolos, os mestres, evangelistas, pessoas que inventam moda, eles negam a Cristo. Eles falam de Cristo, mas um Cristo que é fabricado por eles. Como é que é isso, pastor? Quem já teve aula comigo sabe que eu falo de Jesus fabricado. Você fabrica o Jesus que você quiser. Você pode fabricar um Jesus de cabelos cacheados, cabelos loiros, de olhos azuis. Você pode fabricar um Jesus rico. Você pode fabricar um Jesus que concede isso, concede aquilo outro. Mas esse não é o Jesus da Bíblia, querido. Desculpa. O Jesus da Bíblia, ele é único. O Jesus da Bíblia é um que ninguém conseguia reconhecê-lo, tanto que Judas foi obrigado a subir no monte do Getsêmani e lá dar um beijo nele para reconhecer. Esse é o Jesus. É o Jesus que sofreu. É um Jesus que traz sofrimento, traz divisão entre pai e filho. Esse é o Jesus pregado na Bíblia. Esse é um Jesus que muitas vezes você tem que abrir mão da sua família para segui-lo. Porque se as pessoas estão querendo que você siga por um caminho diferente de Cristo, não está em mais concordância. Esse é o Jesus, mas o Jesus desse não é popular. Esse Jesus que não anda de BMW não é um Jesus popular, não é o Jesus que o povo quer ouvir. Então o que, que eles fazem? Eles começam a inventar coisas. E aí, se você não está firmadinho na palavra, se você não conhece as escrituras, sabe o que acontece com você? Efésios 6,14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Se você não tem a palavra no teu coração, meu querido, minha querida, o que acontece é que as pessoas, elas te enrolam. Elas falam o que elas querem, que você acredita, porque você não conhece. É como quando você vai no hospital. Irmão Cláudio passou mal essa noite, foi lá no hospital. Qualquer coisa que um médico fale para você, você dificilmente tem como refutar o que ele está falando, porque você não sabe, você não conhece da medicina. O que você conhece é o básico do teu corpo humano: uma febrezinha, uma gripinha, você toma um Doril, toma um Dorflex, está com dor no corpo. Mas o funcionamento realmente do teu corpo você não conhece. A palavra é a mesma coisa. Se você não conhece a palavra, as pessoas te enrolam, as pessoas te induzem ao erro, e conforme aquilo vai batendo na tua cabeça, batendo na tua cabeça, batendo na tua cabeça, sabe o que acontece? Você passa a acreditar, e você acha que é verdade, e você começa a passar aquilo para outras pessoas. Você começa a ensinar errado. Não tem nada de correto nas coisas que as pessoas estão inventando. Como eu contei no culto de domingo não, de quarta-feira, campanhas de vassoura, em que a vassoura ela vai esbarrer o mal. Não existe isso na Bíblia, gente. Vamos usar a inteligência. Vamos parar de ser enganado, porque se você parar para pensar no que as pessoas estão falando, você não pode. É irracional aquilo. Vamos parar de ser místico. Vamos parar de acreditar em fantasia. Vamos parar de acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Para de acreditar nessas coisas. O arrependimento, o crescimento vem através de arrependimento e através da palavra. Ninguém rouba a tua fé, ninguém acrescenta a sua fé para você. Quem acrescenta é a palavra. É verdade que nós queremos ouvir essas coisas. A luta é difícil. Mês de fevereiro se foi, muitas lutas e dificuldades. Alguns com mais lutas, outros com menos lutas, mas um mês de lutas e dificuldades. E como eu falei domingo passado, não vai melhorar. Não adianta você no Facebook dizer amém porque alguém falou esse mês vai ser um mês de bênção, porque não vai mudar nada na sua vida. Você está submetido a um mundo pecaminoso, falho, e você tem que acreditar que Deus está no controle das coisas. Só isso que você pode fazer, mais nada, continuar caminhando. A igreja não fica em pé de outra maneira se não for firmado em Cristo. Cristo, ele é o cabeça. E toda a igreja, ela tem que se apoiar nela. Tem que se apoiar nela. Aleluia. E aí, ano passado, o papai da Gilda estava construindo uma casa, e eu tive o prazer de acompanhar um pouco os passos da construção da casa. E eu via que a primeira coisa que o seu João fez foi limpar o terreno. Você precisa limpar o terreno da sua vida. Essas porcarias que tem. Depois disso, ele fez um fundamento. Um fundamento bom, firmado. Em que ele pode hoje, se ele quiser construir mais uns dois andares para cima, ele constrói, porque é firmado numa coisa firme. Aonde está firmada a tua fé?
Aleluia.
Aonde está firmada a tua fé? Mateus 7,24 diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você tem a sua casa edificada sobre a rocha? O tabernáculo do Espírito Santo, que se chama você, está edificado no quê? No que está edificado? Está na figura do pastor? Porque se eu pecar e eu cair, e você cair junto, quer dizer que você acredita em mim, e não em Jesus. As pessoas, elas têm caído na fé, porque elas acreditam em homens. Homens são falhos, e homens são pecadores. É verdade que o corpo tem nervos e juntas, e às vezes a gente ora por isso. Nervos, juntas, cartilagens, coisas que nem a gente está com problema no osso aqui, vai gastando a cartilagem, começa a sentir dor. O nosso corpo é assim, é cheio de falhas, é cheio, com o tempo ele vai se desgastando. Mas o nosso corpo, ele é ligado a uma cabeça. E essa cabeça é uma cabeça que controla os nossos sentimentos, controla os nossos movimentos, controla se vai alimentar ou se não vai alimentar. Se você não sabe, aqui atrás da sua cabeça tem uma glândula que chama-se glândula pituitária, que é uma glândula que libera hormônios para o seu crescimento. Se você tem essa glândula mal regulada, ela te manda muito hormônio, você cresce muito. Se ela manda pouco hormônio, você fica pequenininho. Então, ela é simbolicamente o crescimento. Mas essa cabeça, quando ela não funciona bem, muitas vezes ela leva as pessoas a entrar em coma. O que é coma? Coma é o estado em que uma pessoa fica com a consciência comprometida. E demonstra pouco ou nenhuma reação a estímulos, não sendo capaz de abrir os olhos, pronunciar palavras, nem obedecer a comandos simples. O coma é um sinal que o enfermo apresenta uma doença grave que está comprometendo todo o sistema nervoso central. Quando você está em coma espiritual, você não reage, você não consegue entender, você não consegue reagir. A pessoa fala assim: não tenho forças para ir para a igreja, eu não tenho forças para orar, porque ela está em coma, coma espiritual. A figura comparativa dessa passagem é do crescimento e a dependência do corpo humano em relação à cabeça. A constituição do corpo estará numa condição correta se simplesmente se admite que a cabeça, que fornece aos membros tudo o que eles necessitam, sem qualquer obstáculo, tenha preeminência. A cabeça, ela tem a preeminência, a preferência. É ela, o seu soldado. Cortar o braço, ele continua lutando. Se cortar uma perna, ele pode continuar lutando. Mas se cortar a cabeça, já era. Já era. Cuide da sua cabeça. Colossenses capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: e se morresses com Cristo para os elementos do mundo, por que se submeter a? Por que se submeter a? E aí o apóstolo Paulo, ele muda um pouco em foco. Ele primeiro começa a falar que a pessoa não deve seguir uma série de preceitos que já foram encravados na cruz do Calvário. Você não tem que seguir mais. Você não tem que mais circuncidar. Você não tem que mais se preocupar se você vai comer ou não carne de porco. Se você vai comer ou não uma coisa ou outra. Isso não te leva à salvação. E aí nesse versículo ele inverte. Ele fala assim: se você morreu realmente por Cristo, por que você está fazendo isso? Aí ele pergunta: você realmente morreu por Cristo? Você realmente é cristão? Ou você tem uma carteirinha de igreja, você congrega no lugar, ou você vai na igreja de vez em quando está doendo, ai, 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 ui, ui, ui. Como que é o seu cristianismo? Porque se você realmente morreu em Cristo, você tem que mudar. Você não pode continuar na mesma prática. E aí, submeter a: não pegues isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Paulo passa agora a resumir esses preceitos, ridicularizando. Você acha realmente que a tua salvação está condicionada com a roupa que você veste? Você acha realmente que se você tem o cabelo curto ou comprido, Deus ele vai olhar para você e falar assim: você vai para o inferno? Você acha realmente que se você jogar futebol, ou se você andar de bermuda, ou se você beber uma coisa, ou fazer alguma coisa, você vai para o inferno? Você acha que você pode ganhar salvação com esse tipo de situação? Se você pensa assim, você tem que rever o seu cristianismo. Porque o teu cristianismo ele está baseado em coisas de homens. E não toque aqui, não toque ali. E eu falava pela manhã. Estava dando aula ontem lá em Taguatinga. E aí eu estava falando sobre esses preceitos que as pessoas querem nos impor para que a gente possa ser digno da salvação. E aí a irmãzinha me perguntou assim: pastor, você pode me indicar um livro em que tenha todos esses preceitos que eu não preciso mais seguir? Falei: querida, esses preceitos eles já existem, estão no Antigo Testamento, só que a grande parte deles já não valem mais para a gente. E você só pode saber se vale ou não vale através do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Você é dependente do Espírito Santo de Deus. Cada situação que você é colocada em pauta, em decisão, você tem que tomar uma decisão, o Espírito Santo de Deus é aquele que vai falar no teu coração, sim e não, mas pautado no que? Na palavra. Se você não conhece a palavra, não tem como ele te ensinar. Não tem como te dar. O máximo que pode acontecer é você ter um sentimento no coração. Sabe aquele negócio? Sentir no coração. Parece que o cara está com um problema de coronário, né? Esse negócio de sentir no coração é muito legal, muito bonito, parece uma coisa amorosa, mas sentir no coração o quê? Eu sou pecador, você é pecador, você está sentindo o quê no coração? Dor no coração? É ar no coração? Tira esses palavreados que não levam a nada. Você tem que agir conforme o racional e conforme a palavra. Você está vendo que a pessoa está passando fome? Não tem que você orar, você tem que ir lá ajudar a pessoa. Nós temos que agir de uma maneira tal conforme a palavra. A palavra que é que nos guia e nos direciona.
Aleluia.
Ou deveria nos guiar e direcionar. Parece que as pessoas, elas adoram viver dizendo não para os outros. Como se você pudesse colecionar, você junta, que nem pizzaria, você junta 10 nãos, vira um sim. Não existe isso, gente. Sebastião fez concurso hoje, Carolzinha fez também de manhã à tarde, e tem uma banca que é do SESC, né? Eu não sei se é a banca do concurso que vocês fizeram. Mas lá, se você errar, você perde ponto. Parece que você tem que juntar um número de negativos para dar um positivo. Isso não existe. Para com isso. Para com esse negócio, não toque, não resistam, não coma, não beba, para de pensar nisso. Mas eu digo o seguinte para você. Se você for fiel à palavra 100%, se você tiver a palavra de Deus no coração 100%, se você seguir os mandamentos do Senhor 100%, aí você se preocupa com isso. Se preocupe em não fofocar, se preocupe em demonstrar amor às pessoas, se preocupe em ser uma pessoa cristã que revela Cristo. Volta a falar, você ligou para alguém? Porque eu tenho falado todo culto. Você ligou para alguém essa semana para perguntar, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? E isso chama-se amor. E aí a pessoa não demonstra amor, deixa as pessoas morrendo de fome, mas está preocupada. Aí eu não posso cortar o cabelo, aí eu tenho que deixar o cabelo grande, eu não posso usar maquiagem. Gente, você se preocupa com isso depois de cumprir tudo isso. Aí você está num grau de santidade tal que só falta o carro de Elias passar de fogo e te levar para você ir para os céus. Até lá, não se preocupa com isso. Entenda que as pessoas que se preocupam com isso, elas não são maduras o suficiente. Você tem que respeitar isso. Não é para você escarnecer delas, porque também é falta de amor. Então a gente não pode levar as pessoas a se ficarem constrangidas. Você não pode ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. A pedra de tropeço, ela vem, mas que não seja você que é delas. Colossenses 2:22, aí eu vou ler os três versículos para dar entendimento. Se morresses com Cristo para os elementos do mundo, por que se submeterá? Não pegues isso, não toques aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas de Deus? Esse é o problema. Preceitos e doutrinas de homens. Por isso, tudo isso, pois tudo isso está fadado ao desaparecimento pelo desgaste. Ele descarta os preceitos e doutrinas dos homens. Tudo que o homem inventa de moda, você não precisa seguir. Porque fazem a religião ela se consistir em coisas externas. A religião, o cristianismo, ele não é externo, no sentido de você tem que se manifestar externamente. Ele vem do teu interior. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, ele vem habitar no teu coração. E esse Cristo tem que ser exteriorizado através de amor. Mas não é o teu exterior. Essa casca, essa pele, ela vai se desgastando. A gente falava isso pela manhã. Vai passando o ano, vai passando o ano, vai passando o ano. A gente brincava hoje de manhã, que a dos reis falava assim, pois é, eu quero é morrer. E aí a pessoa fala assim, eu falava, irmã, nós estamos gravando esse vídeo aqui, entendeu? E eu entendi o que ela estava falando, foi uma coisa, a gente ficou falando bastante de morte de manhã. Você que tem problema com morte, ainda bem que você não veio, porque nós falamos bastante de morte hoje, quase que ridicularizando ela, porque ela nada mais é do que menos é do que o caminho para a gente entrar na vida eterna. Você não tem, a não ser que haja o arrebatamento, não tem como você entrar em comunhão com o Senhor se você não morrer, seja para si mesmo, seja fisicamente. Mas vamos falar de morte, não. Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de vida, amém? Glória a Deus. Gente, volta a falar, comida, bebida, não toque, não tira a tua salvação e não coloque a tua salvação. Eu separei três versículos que a gente vai lendo em sequência, que fala exatamente sobre isso. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Esse tem que se preocupar com justiça, com paz e alegria no Espírito, pelo que você tem, pelo que você é. Quantas bênçãos, quantas vocês têm. Mês de fevereiro passou. Você acordou hoje e agradeceu Deus pelo mês de fevereiro? E se Ele tivesse não sido com você em algum dia? Você acha que você estava aqui? Ainda está em tempo, não acabou de chegar. Então antes de dormir, você vai lá no teu secreto, entendeu? E fala: Deus, obrigado pelo meu mês de fevereiro. E aí depois você pede para Ele cuidar do mês de março, tá bom? Outro texto, 1 Coríntios 6, 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Tanto o estômago como os alimentos, vai chegar uma hora que não vai valer nada. Lembra do fogo? O fogo ele vem purificando, o fogo vem eliminando tudo que não presta, tudo que é palha e feno, deixa de existir, inclusive o teu estômago. Quando você morrer, você acha que o teu estômago vai ficar lá? Os bichinhos vão direto lá. Eu acho que vai ser o primeiro lugar que eles vão, é no estômago. E ainda vai ter resto de alimento. Então eles vão lá comer. Então não sobra nada, não vai sobrar nada. E o último texto, Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Não é a farofa. Vou contar hoje pela manhã, vou encarar com o pessoal. Às vezes a gente vê aquelas igrejas lá com o cara tá endemoniado. Foi imitar endemoniado de pouco. Você vê aquelas igrejas que o cara já vem endemoniado? De verdade. Mas aquele negócio, né? Bem feio, né? Aquela voz do tom. É daquele jeito mesmo, tá? De verdade. E aí lá na igreja o pastor começa a conversar com o diabo, e o diabo fala com ele, ele fala com o diabo, parece uma novela. E aí, como é que você entrou no homem?
Entrei pela farofa.
Farofa não leva você a ficar endemoniado, sabia disso? O demônio não entra pela farofa. Eu não estou falando para você ficar comendo farofa na esquina, não é isso que eu estou falando. Você é inteligente, entendeu? Mas se você estiver com fome e não tiver outra coisa para comer, você vai lá no quartinho de farofa, você ora para o Senhor, tirando toda a sujeira, toda a malignidade daquilo, você come, enche a sua barriguinha, entendeu? E não vai ter problema nenhum. Davi, quando ele comeu o pão da preposição, era um pão? Ó, que você precisa comer, hein? Tá, hein? Tá, entendeu? Davi tinha um pão que não podia comer, que era o pão da preposição, que era o pão santo. Era o pão santo. Davi estava com fome e não pensou duas vezes. Você acha que ele pensou, ele estava morrendo de fome. Você acha que ele pensou assim, ai, se eu comer esse pão, Deus vai me matar? Ai, se eu comer esse pão, as pessoas não vão me amar mais? Que nada. Ele só não passou manteiga no pão, porque achei bonitinho. Porque ele comeu aquele pãozinho lá, e a barriguinha dele ficou bem cheinha, tá? Então esses três textos que nós lemos é, nada que tem de mal com você, entra pela tua boca. E sim, está no teu coração. Para de rir, Luísa. Entendeu? O que sai do nosso coração através da nossa boca realmente que é o que mostra o que está, o que nós temos no coração, tá? Cuidado, porque o que você fala é o que está aqui dentro, tá? É o que está aqui dentro. Em resumo, o culto divino, a verdadeira piedade e a santidade dos cristãos não consistem em comida e em bebida. Ainda bem que eu estou acostumado agora, senão, se fosse outros tempos, a pessoa começasse a rir na minha frente assim, eu não ia aguentar, ia começar. Mas o Senhor tem me dado graça, tá? O que Paulo ressalta aqui é que certamente é bastante tolo basear-se a esperança da vitória sobre o pecado e a salvação plena de alguém em qualquer coisa pertencente àquilo no processo da natureza que é condenado à destruição. Não ponha a confiança da tua salvação em coisas que são perecíveis, em coisas que são perecíveis. Se preocupe com as coisas que são imperecíveis. Se preocupe com as coisas que são eternas. Se preocupe em amar as pessoas. Aleluia. Como se não houvesse amanhã. Permita-me falar a música do Legião Urbana, não tem problema nenhum. E aí eu estava vendo um post essa semana na internet, e aí comparou lá uma música cristã com uma música do Renato Russo, em que ele fala que nós temos que amar os outros como se não houvesse amanhã. Uma grande verdade. Não é porque ele falou, não é porque aparentemente ele era homossexual, não é porque ele morreu em meio a drogas, que ele não pode falar a verdade, como também não é uma pessoa que está no meio cristão que vai falar a verdade sempre. Cuidado com isso. Colossenses 2, 23. tem na verdade a aparência de sabedoria. Quando você olha essas coisas, quando você olha o templo de Salomão, quando você olha as pessoas vestidas de rabino, quando as pessoas estão vestidas com roupas brancas, ornamentadas, tem aparência de sabedoria. Tais coisas têm na verdade a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, do seu próprio coração. E de falsa humildade, são destituídos de qualquer valor e só servem para satisfazer a carne. Nossa carne é faminta. Como é difícil fazer um jejum? Porque a gente quer comer. E a nossa carne quer comer. E sabe o que ela quer comer? Quer comer pecado. A nossa carne quer ser satisfeita na nossa vontade, nas coisas que são proibidas. É isso que a minha carne e a sua carne quer. É isso que quer. E aí o povo vem na frente e apresenta isso. Sabe o que acontece? Você fica todo contentinho. Você olha para o pastor e fala assim: pastor, que palavra ungida. Meu coração se encheu de alegria. Sempre você ia até com vergonha na cara e com a cara no pó, falando assim: Deus, me perdoa. Culto inventado pelo homem, falsa humildade e falsa sabedoria. Homens escolhem para si por sua própria opção, sem autoridade. E aí é um outro perigo. Essas pessoas, elas nunca foram ungidas para pastor. Nunca foram. Qualquer um pode ser pastor. Até eu posso. Qualquer um pode ser pastor. Tá? Eu vou ser sincero para você. Eu nunca escolhi ser pastor. Eu, na verdade, gostaria de ser um auditor fiscal do Tesouro Nacional, ganhando 30 mil reais por mês. No fim de semana, saindo, entendeu, com a minha família, viajando, uma vez por ano, indo para a Europa, ou duas vezes, indo para fazer minhas compras em Miami, né, Gladinho? Oh my God, esse dia está fazendo inglês, tá? Gostaria, mas não aprovo, meu Senhor. E eu estou aqui hoje. Essas pessoas que não são comissionadas pelo Senhor, elas olham para você, olham para mim como se fosse. Eu vi um vídeo essa semana que eu fiquei extremamente triste, de um pastor de uma grande denominação dando um sabão num grupo de pastores, mas não era um sabão bíblico, era um sabão financeiro. Cada coisa que aquele homem falou, escrachando, falando que a pessoa tem que levantar a pessoa, sei que tem que ter dinheiro, falando de números e valores, e eu fiquei ficando tão triste, tão triste, tão triste. Porque isso para mim é um valor moral. Eu aprendi com meu papai, que não é cristão, um valor moral. Tem coisas que são morais. E as pessoas, elas estão sendo amorais com o Evangelho. E o povo gosta. E o povo gosta. As tradições humanas não são agradáveis, porque se harmonizam com o nosso entendimento. Querido, se eu chegar aqui e falar para você que tem 10 passos para você seguir, para você ir para o céu, no momento inicial você vai achar estranho, mas com o passar do tempo, se você continuar ouvindo isso, você vai ter esse papelzinho na tua Bíblia e você vai achar que isso é o caminho para a tua salvação. Não quero me curvar à soberania de Deus, por isso eu crio cerimônias, crio campanhas, crio rituais. Sabe quando nasceu isso? Lá atrás. As pessoas, elas têm vergonha de Deus e elas se escondem. As pessoas se escondem atrás dos líderes, porque elas querem entender o que o líder está falando, mas tem vergonha. Então eu congrego na mesma igreja que ele congrega, porque a culpa é dele. Quando você está em pecado, você olha para o Senhor, você sente vergonha. A primeira vez que isso aconteceu foi lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, Gênesis 3, versos de 9 a 10, diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Muita gente acha que Deus não achava, não sabia onde ele estava. Gente, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a situação minha e sua de pecado. Nós nos escondemos com medo de confrontar esse verdadeiro Deus. E as pessoas que continuam falando de Deus e fazendo essas coisas, o coração deles está endurecido de tal forma que eles não ouvem mais a voz de Deus. Não ouvem mais a voz de Deus. Não seja entre aqueles que não ouvem a voz de Deus. Paulo não pensa duas vezes em arrancar a máscara. Como que está a sua máscara? O que é máscara, gente? Máscara é alguma coisa que você coloca no seu rosto para te esconder, ou para disfarçar. Tem baile de máscaras. Na Idade Média, aqueles reinados, quando eles faziam, tinha um baile de máscaras. O que era aquilo? que as pessoas queriam ter relação sexual com os outros, mas não queriam ser reconhecidos. Então eles ficavam com máscaras. O ladrão, quando ele vai roubar, ele usa uma máscara. O crente, quando ele vai para o carnaval, ele usa a máscara. Carnaval não tem nada de cultural. Nada de cultural. Como está a tua máscara? Quando o culto acaba, como é que você fica? Quando você chega em casa, como é que você trata os seus familiares? O que você vai assistir? Como que você fala? O que está na tua boca? Quando você está sozinho perante o computador, o que você vê? Pornografia? Vê a última notícia do BBB? A última notícia da novela? Quando você está longe de olhos conhecidos, como é que você se porta? Como é que você se posiciona? Ah, não tem nenhum crente aqui, eu faço o que eu quero. Como está a sua máscara? Tem gente que tem várias máscaras. Essa aí tem três máscaras. Talvez você tenha mais máscaras. Não acho que você não tem máscaras, porque você tem. Eu também tenho. São máscaras de religiosidade, máscaras de sabedoria, máscaras de conhecimento, máscaras, 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 máscaras. Porque na verdade você tem vergonha de se apresentar como você realmente é. Sem maquiagem, eu não estou falando que você não pode usar maquiagem, sem uma maquiagem espiritual. As pessoas usam máscaras porque têm vergonha de mostrar o que elas são. E às vezes você usa uma máscara cobrindo o teu cristianismo, porque você tem vergonha de Cristo. Porque se você se posicionar, você vai passar vergonha. Estamos em época de imposto de renda. Você sabia que você defraudar o imposto de renda é pecado? Sabia disso? Quando você faz dentro da lei, não. Você tem como tentar diminuir os teus gastos, isso não é problema nenhum. Mas quando você inventa, vai lá e pede um recibo falso. Quando você declara que você gastou e você não gastou, você não declara aquilo que você recebeu, você está mentindo, é uma máscara. E aí você vem na igreja, levanta suas mãos aos céus e canta o hino que Sebastião falou: enche-me, Senhor, do teu fogo. Se ele encher você e eu do fogo dele, ele queima e você morre. Porque você está de máscara. Numa época de protesta, de reforma protestante, o livramento do inferno se vinha através da venda de indulgências. As pessoas iam atrás dos sacerdotes e falavam: eu fiz isso e aquilo, como é que eu me livro disso? Aí o sacerdote, ele fazia um texto lá: eu, fulano de tal sacerdote, eu te libero, você tem que pagar tanto. A moeda hoje é diferente. A moeda hoje é dízimo, por exemplo. Você dá o dízimo. Quando a gente dá o dízimo aqui, você não vai ganhar nada em troca, é só obediência. Tá? Hoje, muitos fazem rituais com trocas mundanas com Deus que é santo. O teu dízimo não vai comprar nada para você. Não vai comprar um lugar no céu. Dizer que a sua salvação está atrelada à abstinência de alimentos é fácil. Dizer que a tua salvação está atrelada ao teu vestuário, ó, vista-se assim assado, é fácil. Dizer que a tua salvação está atrelada ao seu dízimo, é fácil. Tudo isso e muitas coisas que eu posso dizer é muito fácil e até agradável ao teu coração, só não é verdade. Só não está na palavra. As coisas, elas são faladas, são muito lindas e maravilhosas, só não estão na palavra. Só não são bíblicas. A Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. A Bíblia é totalmente completa, suficiente para o teu entendimento, para a tua vida. Que nós possamos viver a sua plenitude, sem permitir que nada seja acrescentado e nem retirado. E como último versículo, deixo para você Apocalipse capítulo 22, verso 18 a 20, que diz o seguinte: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho e venho sem demora. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos. Glória. Senhor Deus, te louvamos pela nossa vida. Se estamos vivos aqui, Pai, nesse lugar, nesse dia, é porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de nós nos consertarmos com nossos erros, as nossas falhas. Não temos levado, Pai querido, a sério a tua palavra. Nós temos posto em prática muito pouco do que nós temos ouvido. E achamos que somos filhos, achamos que temos direitos, que podemos mandar, fazer, determinar. Na verdade, nós não temos direito a nada. Nós contamos com a tua misericórdia. Cremos, Pai querido, se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade. Nós, nessa noite de Santa Ceia, queremos, Pai querido, que os nossos corações, queremos que os nossos corações possam ser sondados. Nós não queremos tomar, Pai querido, a Santa Ceia em juízo, em acusação. Por isso nós dependemos do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós não nos sujeitemos a mandamentos humanos, que nós não nos sujeitemos, Pai querido, a doutrinas humanas, pensamentos humanos, mas que nós possamos estudar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e viver conforme a Tua Palavra. Pai querido, nesse início do mês de março, eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.